palavra, ministra Carmen Lúcia.
Bem, eu, em primeiro lugar, peço desculpas aos senhores senadores, aos quais eu gostaria de ouvir, os quais eu gostaria de ouvir e aos quais eu gostaria de responder se me fosse perguntado algo, com todo gosto, mas, como eu disse, a sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal é às 14 horas e eu há alguns anos não deixo de comparecer e agora muito menos, porque estamos julgando casos mais complicados. Então, eu peço desculpas por isso, mas eu já de início havia dito ao senhor presidente que eu estava convidando que ele, juntamente com alguns senadores, fizessem uma visita proximamente, no dia que ele marcar, na semana ou na outra, ao Tribunal Superior Eleitoral, porque eu queria muito que os senhores que estão discutindo essa reforma e que toca diretamente a Justiça Eleitoral, porque não há possibilidade de a Justiça Eleitoral atuar sozinha, atua aplicando a norma, mas principalmente atua sempre junto e tentando interpretar. Houve um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Liomar Balieiro, que dizia, quando ao julgar um determinado caso, que quando a gente interpreta, a gente interpreta a vontade da lei. Nunca interpreta a vontade do legislador, porque a gente não é psiquiatra para saber o que passou pela cabeça dele na hora que votou. Então, tenho que saber o que está na lei. Mas convém sempre que os legisladores saibam como é que o juiz atua e em que estrutura, para que ele, ao colocar determinada palavra na lei, saiba como é que vai ser o desdobramento do que ele legisla. E, considerando a estrutura do processo eleitoral brasileiro, com a urna eletrônica, esse processo eletrônico, eu convidei o presidente do Senado e que estendesse esse convite aos senhores senadores para que nos fizessem uma visita proximamente, para que os senhores vissem o que é a estrutura. Nós temos 500 mil urnas no Brasil atuando no dia da eleição, aquisição de mais algumas centenas de urnas que ficam à disposição. O que é este chamado cadastro eleitoral, que tanto se falou ultimamente, que não é nada do que foi dito? Como é que ele é guardado? Porque é o conhecimento físico dessa estrutura, eu acho que seria muito boa para todo mundo, até para os senhores poderem conversar com o eleitor, sabendo que a urna não fica guardadinha numa prateleira da escola estadual e no dia da eleição tiram, coloca ali e pode ser feita a eleição. E, então, se for o caso, e se alguns desses nobres senadores que eu não tive a oportunidade de ouvir pudessem nos dar a honra de acompanhar no dia o senador, nós faríamos um café, essa visita com o café, e eu responderia a tudo aquilo que não pude responder hoje em razão dessa contingência de agenda. Mas queria que todos se sentissem aqui convidados para estar com a gente. Eu gostaria muito que os senhores fossem. Eu acho que era importante os senhores verem o que é a estrutura, a enormidade da estrutura da eletrônica, da informática eleitoral brasileira, porque os senhores é que legislam sobre isso, e aí nessa oportunidade eu teria ainda uma chance de poder ouvi-los e responder se fosse o caso. E passo a responder, em primeiro lugar, a senadora Vanessa. Eu diria, em primeiro lugar, quanto ao plebiscito, juntamente com as eleições do ano passado, eu acho perfeitamente possível, e se vier a ser a decisão, nós temos o que não tínhamos agora, que era um tempo mínimo necessário para, primeiro, esclarecer o cidadão. Porque não seria justo que a gente perguntasse ao cidadão, como eu vi em várias publicações, vamos perguntar se ele quer o voto distrital ou distrital misto, ou se ele mantém. Será que o cidadão comum sabe o que é isso? Como vai ser isso? Quais os modelos? Quais as consequências? Lista aberta, fechada, no sistema proporcional. Ele sabe o que é? Ele sabe como vota? Então, é preciso tempo de informação, o tempo do questionamento e da formulação. Eu acho que, e estou com o que o presidente disse no início dessa sessão, tudo que tiver, que puder perguntar diretamente ao povo, para que ele seja partícipe e participante do processo, que reivindica ao invés de reclamar. E a gente reivindica aquilo de que a gente participa com responsabilidade. Portanto, a participação direta é sempre muito bem-vinda e muito melhor. E a questão do gênero, senadora, eu tenho uma pequena discordância do que foi afirmado pela senhora. Em primeiro lugar, eu acho que o sistema de cotas já ajudou, já andou, se a gente considerar que antes as mulheres tinham até um certo receio. Hoje, elas podem não ter vontade, a vontade que é necessária para fazer, como eu disse no início, como diria Cícero, sair da vida prazenteira e tranquila de casa e ir à luta. Ou, às vezes, ela não tem a estrutura necessária para ela poder ir à luta, né? Mas eu acho que o sistema de cotas ajudou, porque nós tivemos nas eleições de 2012 um determinado partido, numa capital, por exemplo, não cumpriu os 30% mínimo. E o Tribunal Superior Eleitoral considerou que aquele registro não era válido. Então, isso era impensável há 20 anos atrás, isto não era aceito e, portanto, a mudança está feita. O que eu acho que ocorre? É que é preciso questionar, talvez, as próprias estruturas partidárias em relação à condição da mulher. Quer dizer, porque o senador dizia exatamente há pouco, mas as mulheres não se candidatam, o que é um discurso muito comum. E nessas minhas andanças no Brasil inteiro, eu verifiquei que elas dizem o seguinte, que elas vão e não têm nem as mesmas condições financeiras, porque na distribuição não recebem igual, porque há uma questão da própria sociedade, não obtém recursos como outros, e que o tempo de televisão não é dado igualmente a elas. Eu não sou capaz de apurar em que isso é fato ou não, mas é preciso o questionamento dos políticos, pelos políticos, junto com a sociedade brasileira. E eu acho que aí é que se terá um avanço realmente significativo. O segundo dado é que o Tribunal Superior Eleitoral não pode fazer senão as campanhas que o próprio parlamento fixou que são obrigatórias, porque são campanhas caras, dinheiro público, rigorosamente cada centavo tem que ser gasto de acordo com o que foi fixado. Então, não há nenhuma previsão de campanha, por exemplo, para chamar as mulheres para a convocação. O que é feito, e que aí é dever do Tribunal Superior Eleitoral, é sensibilizar todos os cidadãos a participarem da vida política. Por exemplo, nós fizemos isso em relação aos jovens, porque teve uma queda de participação dos jovens. Acho que até o ano que vem nós temos o contrário, pelo menos nos lugares onde está acontecendo o recadastramento biométrico, a participação dos jovens aumentou muito. Então, eu acho que, junto com essas campanhas de sensibilização, que nós chamamos todas, haver um item referente a que a mulher, para ter igualdade de oportunidades na vida, haverá de participar das tomadas de decisões políticas. E o TSE pode, aí sim, participar. Relativamente à coincidência, como eu disse, esse é um tema muito mais doutrinário e que o que os senhores decidirem é que será cumprido. Relativamente às questões do senador Walter Pinheiro, eu queria dizer que, em primeiro lugar, eu, como todo mundo que falou até aqui, acho que a questão do financiamento de campanhas é o ponto nevrálgico para se ter uma transformação, como eu disse, e não mais uma reforma. Quer dizer, é preciso que, de forma ampla, a sociedade discuta, e eu não acho que seja só o parlamento. Eu acho que tem que ser universidades, todas as instituições que puderem formular questionamentos e oferecer alternativas, porque sempre é muito mais simples quando a gente apenas reclama do que está posto e não participa para dar soluções àquilo que pode e deve ser posto. Quando se fala no Brasil em financiamento, parece que há apenas duas posições, financiamento público ou financiamento privado. Primeiro, que há dinheiro público e muito no processo eleitoral. Segundo, que hoje há, além do financiamento público, a possibilidade de financiamento privado, até mesmo por pessoas jurídicas, como nós já dissemos isso hoje. Então, essa equação não é uma equação que está posta de maneira correta. E isso é oferecido também ao cidadão sem que ele saiba exatamente do que está falando. E é preciso também um outro dado. É preciso, só para fazer funcionar a justiça eleitoral, saber quanto custa. Um processo eleitoral é caríssimo. Então, todas as medidas, claro que aqui eu sempre digo, não é um gasto, é um investimento na democracia. Gasto é quando você compra algo ou adquire algo que é para um uso que pode ser utilitário ou que pode ser até para o prazer. Voto para a democracia é imprescindível, ponto. Então, isso é investimento, mas é um investimento alto. Para os senhores terem uma ideia, nas eleições de 2012, nós conseguimos diminuir o custo. Cada voto custou R$ 2,41. Foi a eleição mais barata no Brasil. E para os senhores terem uma ideia, se somos 140 milhões de brasileiros, basta multiplicar para saber o preço do voto, não do processo. É muito, muito dinheiro. E é necessário, sim. Agora, se for ter só um financiamento público, se vão ter dois turnos, por exemplo, quando se fala dois turnos, um para o partido e o outro, isto tudo será multiplicado em gastos que sairá do mesmo cofre e, portanto, que é o cofre do cidadão brasileiro, que é o dinheiro do povo brasileiro. Tudo isso precisa de ser decidido pelos senhores, mas eu acho que tem que ser esclarecido para o povo. O que é, por que é. Eu hoje tenho feito questionamentos, como presidente do TSE, e dizia há pouco ao presidente Renan Calheiros, até o seguinte: a Justiça Eleitoral já chegou num ponto em que há três coisas que fazem sucesso no mundo inteiro do Brasil. É arte, basicamente, principalmente música popular, futebol e urna eletrônica. O Peru quer a urna eletrônica e quer conhecer, a Turquia quer conhecer, o Iraque está atrás da gente quer conhecer, os Estados Unidos querem conhecer, a senadora francesa está chegando aí para conhecer, no mundo inteiro. Eu recebo numa semana Coreia, Rússia, Equador, o mundo inteiro quer conhecer a urna eletrônica. Então, nós já chegamos a um ponto de confiabilidade do sistema e, por exemplo, às vezes, os próprios servidores do setor de tecnologia, de informática, dizem assim: nós precisamos de aumentar essa capacidade de software, porque aí, ao invés de sair em 4 horas o resultado, que foi das eleições do ano passado, passa a ser em 3 horas e meia. Quanto custa isso? Vale a pena? Porque nós temos um dado no Brasil, no setor público, não se perguntar muito quanto custa, como a gente faz com a casa da gente. Nas eleições do ano passado, senador, eu, como sou mineira, eu tenho muito orgulho de ser mineira. Tudo que eu faço, eu não tenho nenhuma dificuldade de, quando falam que nós somos, por exemplo, mais, eu vou usar uma expressão mais de juíza, mais econômicos, digamos. E já teve eleições que esse Congresso passou, e não muito tempo atrás, de fazer um cálculo no orçamento de 80 milhões para gastos com forças federais. A previsão para 2012 era de 46 milhões. Eu gastei 21 e devolvi a rubrica. Não quero nem que fique. Como é que foi isso? Teve lugares em que eu tinha pedido forças federais, o general manda o quanto que aquilo vai custar. Eram 200 mil para um município do Piauí. Eu não tenho a menor cerimônia. Eu telefonei para o general e disse a ele: olha, general, eu sou mineiro, o senhor me desculpe, eu queria que o senhor me desse um de menos, porque eu achei caro. E o general disse: eu também sou mineiro, não vai ter força federal lá, porque nós não vamos chegar a um consenso de jeito nenhum. Mas chegamos, diminuiu para 85 mil. E de telefonema em telefonema, o próprio Congresso tinha calculado em 46, já diminuindo de 40 milhões da última eleição, nós gastamos, me parece que foi isso, 21 milhões, e eu devolvi. E quando eu devolvi, me disseram assim: mas aí vai ficar ruim, porque o ano que vem o Congresso não vai dar. E eu até esses dias escrevi um artigo dizendo que a administração pública está cada vez mais esquizofrênica para mim. Porque você economiza exatamente para devolver para o cofre público o que não gastou. Se você devolver, dizem assim: mas no orçamento do ano que vem não vai entrar. Porque já se provou. Sim, mas o ano que vem pode ter alguma coisa que faça com que seja necessário gastar mais. E se provar, se faz a suplementação. Mas nós não precisamos de fazer essa previsão de novo. E é algo, portanto, da maior importância, e por isso é que eu convidei o presidente que fosse até o TSE, que eu gostaria de mostrar esses dados para todos os senhores senadores, para os senhores terem uma ideia de como é que isto vem funcionando. Quer dizer, quando eu digo, neste caso aqui, de redução de financiamento, nós precisamos de fazer com que a sociedade inteira discuta, saiba quanto gasta, por que gasta, para que gasta, o que for necessário é investimento mesmo e tem que ser feito, e o que puder ser diminuído tem que ser diminuído, porque eu acho que, às vezes, fazer um altíssimo investimento, senador Walter, o senhor que é especialista nisso, com um software para dar 15 minutos menos, e que às vezes vai ser caríssimo, às vezes não vale a pena. Porque isso não aumenta a confiabilidade, a segurança, e ninguém morre por conta disso. Então, talvez seja a hora de nós todos abrirmos mais as informações. A transparência é para isso, para a gente chegar ao melhor lugar, com mais eficiência e com mais economicidade. E quanto às redes sociais, eu fui voto vencido, como o senhor deve saber, porque eu considero que o Twitter, para mim, é uma mesa de bar virtual. Portanto, eu falo o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Mas eu fui vencida. Eu fiquei como voto isolado e aplicou-se a lei do jeito que ela foi feita, em que redes sociais englobava também o Twitter, e esta razão pela qual ela entra na mesma vedação. Naquele caso que foi julgado, em que eu fiquei vencida, e eu sou vencida muitas vezes, e esta não é nenhuma vaidade para mim de ter que sempre ser da corrente vencedora. Absolutamente. Eu apenas estou acentuando, porque eu acho que as redes sociais, como eu disse antes, mudaram a forma de perceber e de ver o mundo. Isto não tem controle. Isto é algo que nós vamos ter que saber como fazer. Vai se ter, sim. E propaganda significa propagar. E alguém no Líbano põe um dado, cria uma rede sobre qualquer um dos senhores aqui presentes. Não há como se fazer o controle, vai dar uma distinção e, portanto, a gente tem que saber como é que nós vamos lidar com tudo isso. O mundo é outro e, por esta razão, eu acho que nós temos que pensar este novo com o novo. Senão, nós estaremos maquiando um cadáver, uma estrutura que já acabou, que já morreu, e é mais ou menos aquele meu sobrinho com meu pai, que olha a máquina Olivetti dele e fala: vô, que bacana, não conhecia esse computador do senhor. É uma máquina Olivetti, mas como ele não sabe que existe uma máquina de datilografia, ele achou que era um computador que já tinha uma impressora que sai dali dentro mesmo. Portanto, é preciso a gente começar a olhar este mundo com este olhar de hoje. Quanto à questão do senador Sérgio, eu tenho duas observações só a fazer. Quanto à fidelidade partidária, esta matéria está sub judice, e aí é sub judice específico, eu não posso antecipar o voto aqui de jeito nenhum. Mas sobre o tempo de propaganda, eu acho que é preciso, talvez, ter uma visão mais geral, porque a propaganda sempre foi pensada pelo Congresso Nacional na sua forma tradicional e de divulgação pelos chamados meios de comunicação tradicionais. Portanto, encurta-se isto e o tempo inteiro nós estamos tendo e fazendo propaganda. E até outro dia alguém me falou do volante e depois de um outro nome, um adesivo que já tem em carro, fulano para tal ano, mas aí se isto era, e chegou um caso já ao TSE, já chegaram alguns casos para as eleições de 2014, e uma era essa, que havia carros num determinado município até muito conhecido, fulano 2014, então já começou a temporada do processo eleitoral formal neste caso. E aí eu brinquei até no dia, disse assim: primeiro, que eu nem sou do tempo do adesivo, eu sou um pouco mais velha. No meu tempo, a gente colocava decalque nos carros, né? E agora já é um tempo de volante em que se põe virtualmente. Então, não adianta, porque eu acho que talvez, senador, o que fosse necessário era a gente abrir esse debate agora para saber o que nós estamos fazendo de conta que estamos proibindo e que, na verdade, não se proíbe. E aí, de novo, vai ter o que o senador Walter Pinheiro afirmou. Não a desigualdade, senador, mas a desigualação, que é a desigualdade dinâmica. Quer dizer, alguns vão ter realmente mais oportunidade, mas todo mundo faz de conta que não viu. Como Eu sempre costumo dizer, como alguns professores em faculdade de direito, eu sempre fui considerada uma professora rigorosa e muito chata, e porque eu pegava cola de alunos e tudo mais. E aí alguns alunos dizem isso. Mas, professora, tem professor que faz de conta que não vê. Não, a minha combinação com vocês é outra. Vocês façam de maneira, como os homens fazem conosco, com as mulheres, quando nos traem. Pelo menos façam isso sem nos deixar saber. Não faz de maneira tão assintosa. E os alunos ficam com muita raiva. Eu falo assim, é porque o outro professor faz de conta que não vê. E o outro faz de conta que não cola. Né? Então, talvez um pouco em matéria de redes sociais seja isso. Nós estamos fazendo de conta que não acontece, mas já há carros até em Brasília andando por aí com referências a candidatos para 2014. Então, eu acho que era a hora da gente escancarar e colocar tudo nos seus devidos termos. De toda sorte, eu, mais uma vez, agradeço, peço desculpas ao senador e a todos os senadores por não ter tido a oportunidade de ouvir todos, de falar com todos, mas quero agradecer muito a essa oportunidade que o senador Renan Calheiros, de maneira tão gentil e que é sempre muito gentil com o Tribunal Superior Eleitoral, de uma maneira muito especial, que de me proporcionar a oportunidade de estar aqui e de dizer que tudo que a Justiça Eleitoral possa oferecer de dados, de informações para subsidiar as mudanças que venham, estará sempre de portas abertas e eu tenho certeza que agradeço a cada um individual e pessoalmente na pessoa do senador Renan Calheiros, que mais uma vez, e parece que por predestinação, é sempre quem me acolhe aqui como presidente, como ministro, como candidato ao Supremo e agora como ministra presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, muito obrigada a todos os senhores.